Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho de João. Ainda continuando esse assunto que iniciamos sobre a consolação do povo de Deus, a necessidade desse ministério de consolo àqueles que são do Senhor. Nós vamos ler hoje João capítulo 21. E vamos hoje pensar sobre consolação para o caído. João capítulo 21. A partir do verso 1, lemos assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Até aqui, somente a nossa leitura. Que o Senhor nos ajude, nessa manhã, a compreender a sua bendita palavra. Amém. Consolação para o caído. Antes da gente entrar nesse assunto, talvez quando a gente está enfatizando um lado da verdade, pode ser que alguém entenda mal, achando que a gente não considera o outro lado, né? Então, quando nós hoje vamos considerar a restauração para o caído, uma consolação para restaurar o caído, nós não estamos desconsiderando os ensinos claros que nós temos nas cartas, também quando o Senhor Jesus mesmo falou nos evangelhos, mas também nas cartas em relação a como tratar o pecado na igreja. Então, existem orientações muito claras e específicas em relação a como tratar o herege, como tratar aquele que caiu em pecado, aquele que causa problemas entre os irmãos. Então, há orientações específicas de disciplina em relação a esses casos. Alguns casos vão ser tratados particularmente, uma repreensão particular, uma disciplina particular. Outros casos vão ser tratados publicamente, uma disciplina pública. Em alguns casos, será necessário a exclusão daquela pessoa para que ele seja levado ao arrependimento e seja restaurado. Então, esse é outro assunto. Hoje, nós estamos, esses dias, nós estamos enfatizando a questão do consolo, a importância do consolo. E a importância hoje que nós vamos considerar é a importância do consolo para a restauração do caído. E por isso nós lemos João capítulo 21. Porque aqui nós temos um caído. Mas aqui nós temos um caído sendo restaurado pelo Senhor. Nós vamos também pensar, se houver tempo, de um outro irmão citado no Novo Testamento que também caiu, mas que também foi restaurado. Quando nós pensamos em queda, certamente há muitos tipos de queda que nós poderíamos considerar a queda de um cristão. Poderemos, por exemplo, pensar naquele cristão que estava indo bem na sua vida cristã, mas que devido a alguma circunstância que o cercou, aquele cristão esfriou-se na sua fé, esfriou-se no seu ânimo e tornou-se paralisado, tornou-se um paralítico, espiritualmente falando, deixou a sua utilidade e ele está apagado. É uma queda. Mas também podemos pensar naquele cristão que desejava intensamente, ardentemente servir ao Senhor, ser agradável a Deus, ser útil, e estava, até certo ponto, indo bem nesse serviço, nesse desejo de servir ao Senhor e servir aos irmãos, era fervoroso de espírito servindo ao Senhor, mas de repente, por alguma questão, talvez por um ressentimento pessoal, por uma decepção, seja lá com que for, se esfriou, se magoou, caiu, está apagado. É uma queda. Podemos pensar naquele também cristão envolvido na igreja, ajudando os irmãos, evangelizando, visitando, ou um cristão que talvez não faça muita coisa, mas é aquele cristão que mantinha o seu testemunho na igreja local, era um exemplo para os outros, mas, de repente, também alguma circunstância fez com que ele entrasse por uma vida de tristeza, de abatimento, talvez ressentido, talvez ferido por alguma coisa, e esse cristão se torna também apagado, e o seu testemunho não mais brilha como antes, mas o seu testemunho começa a trazer tristezas para os irmãos e para a igreja. Ele está caído. Podemos pensar também naquele cristão autossuficiente, arrogante, pode tudo, pode todas as coisas, mas que num piscar de olhos caiu num pecado moral, todo mundo ficou sabendo, a sociedade ficou sabendo, e esse cristão que era muito exigente consigo mesmo, com os irmãos, caiu num profundo desânimo. Ele não crê que os irmãos vão perdoá-lo, mas pior do que isso, ele não consegue perdoar ele mesmo por aquilo que fez. Ele está profundamente caído. Poderíamos citar tantos outros casos de queda que nós já conhecemos, mas vamos resumir. Não sabemos aqui se entre nós há alguém que esteja caído na fé, caído na sua vida espiritual, desanimado, prostrado. Se há entre nós aqui uma cana quebrada, se há aqui entre nós um pavio fumegante, o Senhor sabe, o Senhor conhece o seu caso, o seu coração, a sua vida. Esperamos que o Senhor use a sua palavra nessa manhã para te trazer de volta, para te restaurar, para te colocar de pé novamente e trazer você novamente à presença do Senhor. E para isso nós vamos usar esses dois exemplos bíblicos de alguém que caiu, mas de alguém que foi trabalhado e desse alguém que foi restaurado, que foi recuperado. E eu creio que os dois casos que vamos citar foram recuperados por consolação. Consolação restaurando Pedro. E depois, se houver tempo, consolação restaurando João Marcos. Mas vamos pensar primeiramente nesse texto que nós lemos. Todos certamente são muito conhecedores de que Pedro, aquele discípulo avante, aquele discípulo animado, aquele discípulo que está sempre pronto, é o primeiro a se prontificar para tudo, mas parece que havia mesmo no seu coração, mesmo que sem ele perceber, uma autoconfiança, e o Senhor precisava trabalhar isso em Pedro antes de que ele se levantasse para ser o evangelista e o apóstolo que foi. E Pedro, então, depois de dizer para o Senhor: Senhor, eu jamais vou negar o Senhor, eu estou pronto, Senhor, a ir contigo à morte. Esses outros aí podem até te negar, mas eu jamais farei isso, Senhor. E o Senhor pôde alertar Pedro acerca da sua posição. Ele caiu, ele negou o Senhor, ele perjurou, ele fracassou na sua fé, o galo cantou, ele lembrou-se do que o Senhor falou. E quando o Senhor passou naquele lugar e lá estava Pedro, o Senhor olhou nos olhos de Pedro, não falou coisa nenhuma, mas aquele olhar do Senhor Jesus Cristo atingiu o coração desse Pedro, fracassado, caído, humilhado, reconhecendo: eu não sou o que eu achava que era, eu estou caído, eu fracassei. E esse Pedro certamente será tomado por desânimo, por tristeza, por abatimento, naqueles dias, aquelas horas seguintes. E agora nós temos lido, o Senhor Jesus já ressuscitou, mas aqui nós temos lido em João capítulo 21, e eu queria rapidamente passar sobre esse texto, percebendo, talvez, um tom de tristeza nesse ambiente que nós acabamos de ler. O versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Então ali está Pedro, alguns companheiros de pesca e outros discípulos. Talvez eu esteja errado em imaginar isso, mas há um grupo de irmãos, discípulos ali, sem assunto. A coisa não flui, a conversa não vai avante. Há um tom de tristeza. E então, talvez no silêncio ali, Pedro, como sempre, líder, ele diz: ah, vou pescar. Vou pescar. Não é assim que a gente também enfrenta os momentos tristes da nossa vida? Não é assim que a gente enfrenta os momentos de decepção da nossa vida? A gente fica ali naquele sentimento de tristeza, de abatimento, não tem coragem para nada, e de repente vem uma ideia: ah, vou fazer isso. E Pedro disse: vou pescar. Foi só isso que ele falou, duas palavras: vou pescar. E nós notamos o verso 3: disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Aqui está o líder. O líder diz: vou pescar. Os outros: não, nós também vamos com você. Nós também vamos contigo. Parece que estavam no mesmo espírito de abatimento e tristeza. E quando esse Pedro caído, esse Pedro triste, abatido, diz: vou pescar, os outros: ah, vamos acompanhar ele também. E então eles entraram no barco, diz o versículo 3, saíram e entraram no barco, e naquela noite, noite inteira, muitas horas, diz, naquela noite, nada apanharam. Temos que sempre se lembrar que Pedro era pescador profissional, né? Os outros companheiros também eram pescadores profissionais, não eram turistas, como eu. Uma vez eu tive lá no Pantanal, passei um dia lá e resolvi, todo mundo pescando, resolvi jogar o anzol lá. E fiquei 10 minutos, nem beliscava, eu joguei a vara fora. Não, se aqui no Pantanal eu não consigo pescar, onde mais eu vou conseguir pescar? Não, desisti da pesca, desde aquela época eu nunca mais peguei no anzol. Mas porque eu sou turista, eu não sou profissional, não sei pescar, parece que é uma energia em mim que espanta os peixes, né? Mas ali não, é Pedro Pescadores profissionais, experientes, eles estão no barco, no mar, eles sabem onde tem peixe, eles têm experiência, estão a noite inteira tentando pescar. Mas alguma coisa misteriosa está acontecendo que nada vem na rede deles. Nenhum resultado da pesca. Pedro diz, vou pescar. E os outros dizem, vamos contigo. Mas agora eles estão tentando pescar. E absolutamente nada vem à rede. Nenhum resultado, alguma coisa misteriosa está acontecendo. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, quer dizer, passaram toda a noite no barco, no mar, tentando pescar, tentando fazer aquilo que eles sempre fizeram antes, com sucesso. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5. Perguntou-lhes Jesus. Então o Senhor Jesus, lá da praia, está vendo esses discípulos lá no barco, à distância. E então o Senhor Jesus se dirige, e o Senhor Jesus que lá, sabe que lá está Pedro, o discípulo que o negou vergonhosamente diante dos inimigos. E o Senhor Jesus se dirige a Pedro e aos discípulos, quer dizer, a todos aqueles que estavam ali, dizendo, filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É como se o Senhor estivesse na praia com fome. Não era o caso. Mas ele está, filhos, vocês têm aí alguma coisa para me oferecer? Vocês têm aí alguma coisa para eu comer? E esses discípulos, humilhados, porque são pescadores profissionais que passaram a noite inteira pescando, eles têm que responder, não. Nada. E não é que o Senhor Jesus já está trabalhando a recuperação de Pedro? Está trabalhando para que Pedro reconheça o seu estado, a sua condição? E lá está o Senhor Jesus na praia, dizendo, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles respondem, não. Que vergonha para esses discípulos pescadores, que haviam sido pescadores profissionais, foram chamados para serem pescadores de homens, agora eles voltam novamente àquela vida antiga da pesca, mas agora quando voltam à velha vida, não conseguem nenhum resultado de prazer na velha vida. Quem sabe há aqui alguém assim? Que deixou a vida velha do pecado há muito tempo, se converteu ao Senhor, descobriu uma nova vida em Cristo Jesus, descobriu a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, por algum motivo caiu, e para recuperar talvez a alegria de viver, voltou para o mundo, para procurar no mundo alguma alegria, está procurando, e não encontra mais prazer no mundo. O mundo não satisfaz, não resolve nada, não vem nenhum peixe na sua rede. Caído, e além disso, humilhado. Então o Senhor Jesus diz para esses discípulos, verso 6, e o Senhor Jesus não é pescador. Que humilhação! O Senhor Jesus vai dizer assim, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Que pescador experiente, né? Que conhece o mar, que conhece os peixes que ele criou. Ele sabe onde estavam os peixes. E provavelmente ele escondeu os peixes naquela noite. E agora, quando eles já estão humilhados, reconhecendo a incapacidade, o Senhor certamente conduziu os peixes até ali. Lança a rede à direita. E eles lançaram, e agora? Não mais precisou de uma noite inteira, mas um instante só, a rede se encheu de peixes. Então, os versículos seguintes vão dizer que João diz para Pedro, é o Senhor. Esse homem que está lá é o Senhor. E quando Pedro ouve isso, ele pula imediatamente no mar. Eu não sei se foi nadando, se foi pulando, saltando, para encontrar o seu Salvador na praia. E quando ele chega lá, ali tinha brasa, e sobre a brasa tinha peixe assado, e tinha pães. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, Pedro, você passou a noite inteira tentando pescar, e eu perguntei se você tinha alguma coisa para me oferecer, e você disse, não, nada. Então, Pedro, vem aqui, eu tenho. Tá assadinho já para você. Peixe assado, tem pães aí, pode comer à vontade. Vinde, comei comigo. Olha que palavras. de consolação para um caído. Para um caído que, se fosse eu que estivesse lá, se fosse eu que fosse um daqueles discípulos que ouviu Pedro dizendo: olha, Senhor, esses aí podem trair o Senhor, esses aí são fracos, mas eu não. Se fosse eu um daqueles discípulos, ia dizer para ele: está vendo, corajoso, está vendo, soberbo, orgulhoso, autossuficiente, você nos desprezou. Mas o Senhor não é assim, ele não lança em rosto. Ele diz: Pedro, vem cá, Pedro. Eu tenho pão para você aqui, eu tenho peixe para você, vem comer comigo. Pedro merecia uma repreensão? Merecia. Ele era digno de ser repreendido. Mas o Senhor sabe que o que vai conquistar o coração de Pedro não é a repreensão. Nesse caso, o que vai conquistar o coração de Pedro é a consolação. Pedro, venha comer comigo. Eu já preparei o assado para você, o pão e o peixe para você. Venha comer comigo. E quando Pedro e os demais discípulos chegam, e eles estão já comendo, o Senhor vai perguntar: ah, estão certamente todos agora, já estão conversando, alegres, né? E de repente o Senhor Jesus então interrompe aquela conversa e diz: Pedro, tu me amas? E três vezes, né? E o Senhor, e Pedro, certamente, talvez envergonhado, responde: sim, Senhor. E segunda vez: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro já ficou um tanto exaltado: Senhor, mas... Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E então o Senhor vai dizer: então, Pedro, eu tenho um serviço para você. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pastorear os meus cordeirinhos. Se você me ama, então, Pedro, então prova isso. Você vai cuidar das minhas ovelhas, eu te dou o privilégio de você cuidar das minhas ovelhas. E agora, não precisamos gastar mais tempo. Quem foi Pedro depois desse dia? Quem foi Pedro depois desse dia? É aquele Pedro que no dia de Pentecostes levanta-se corajosamente, guiado pelo Espírito Santo, prega o Evangelho e anuncia Cristo como Salvador. E o Espírito Santo está conduzindo quase 3 mil pessoas convertidas pela pregação desse Pedro restaurado, reanimado no Senhor, consolado, conquistado no seu coração pelo Senhor, que o conquistou lá naquela praia. E esse Pedro que vai agora continuar o seu ministério, edificando as igrejas, escrevendo as suas cartas, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, falando sobre a santificação, certamente a sua experiência de queda nunca foi esquecida, mas certamente a experiência da sua restauração nunca mais foi esquecida por Pedro. A sua humildade depois ficou destacada no que ele escreveu. Não mais um homem soberbo, não mais um homem arrogante, não mais um homem autossuficiente, mas um homem que reconhecia o seu lugar, a sua fraqueza, a sua humildade. Pedro restaurado. E não é que nós podemos hoje, né, dar graças a Deus que ele restaurou esse Pedro, porque foi ele quem começou a pregação, e essa pregação que se espalhou por toda parte alcançou nós aqui no Brasil, aqui no Gama. Nós damos graças por Deus ter restaurado esse Pedro, porque quando nós hoje lemos acerca da queda de Pedro e acerca de como o Senhor tratou Pedro e como o Senhor trouxe Pedro de volta, então me dá esperança de que, se eu estiver fracassado na minha vida espiritual, eu posso ser restaurado, porque ele restaurou Pedro, então ele pode me restaurar. E se hoje, nessa manhã, o Senhor fala com alguém aqui que está fracassado na sua vida espiritual, que está desanimado, que está apagado, que está longe. Talvez você esteja já há algum tempo tentando pescar nesse mundo, tentando pescar no seu serviço, tentando pescar na sua família, tentando pescar no seu bairro, tentando pescar nas alegrias ou nos prazeres que esse mundo oferece, mas você sabe que você não está satisfeito, você sabe que você não está pescando nada, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida, os dias estão passando, está chegando o dia do Senhor Jesus voltar e você não está aproveitando nada do que você tem direito de aproveitar. Diz Paulo aos Efésios que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, mas você sabe que você não está desfrutando delas, porque você caiu, se afastou, desanimou e não busca mais essas coisas, não se apropria pela fé essas bênçãos em Cristo. Então você é um salvo, vida, alma salva, vida perdida, alma salva, vida esbanjada. Mas hoje ainda há tempo para que o Senhor traga você de volta, restaure você, a sua condição espiritual adequada, que você se torne útil novamente, você se torne um crente firme, animado, alegre, feliz com seu Senhor, um adorador e um evangelizador, um consolador dos irmãos. Agora, devido ao tempo, eu creio que o caso de João Marcos, são vários textos que a gente deveria ler, né, para considerar o caso de João Marcos, mas eu creio que os irmãos conhecem bem, né, aqueles textos acerca de João Marcos, eu creio que eu posso citar sem a gente ter que folhear, né, para a gente ganhar bastante tempo. Então, quando lemos Atos 12, Atos 13, nós vemos que Paulo e Barnabé estão saindo para levar o Evangelho em várias regiões. Então, várias igrejas estão sendo edificadas, várias almas estão sendo salvas. E ali, naquele início, nós temos, se podemos dizer, um jovem que está envolvido. Ele é um companheiro ativo de Paulo e Barnabé. É um companheiro, um auxiliar, um ajudador de Paulo e Barnabé na obra do Evangelho. Então, ali nós temos um bom início desse jovem cristão, desse irmão em Cristo, João Marcos. Quando chega, então, depois de alguns lugares em que eles passaram e algumas perseguições, algumas dificuldades, lemos que quando eles chegam na Panfilha, em Atos capítulo 13, João Marcos parece que não aguentou a pressão, as ameaças, e ele abandona os irmãos, e ele volta para Jerusalém. Não há detalhes, não tem como a gente entrar em detalhes aqui, né, como o irmão tem dito, e a gente corre o risco de errar em alguma coisa quando a gente entra nesses casos em que não tem detalhes bíblicos. Mas a gente fica, às vezes, imaginando esse jovem volta para casa, desampara os irmãos, porque ele era um ajudador, ele era útil ali, os irmãos precisavam da companhia dele. E quando ele abandona os irmãos e volta para casa, eles vão sentir a falta, esses irmãos, Paulo e Barnabé, vão sentir a falta de João Marcos. Vai fazer falta João Marcos. E nós vamos entender, lá em Atos 15, quando Paulo e Barnabé discutem em relação a João Marcos, a gente vai entender que Paulo viu esse abandono de João Marcos como algo muito sério, como algo muito grave para ele. Tanto que ele não concordou de forma nenhuma que agora, nas próximas viagens que fossem fazer, Paulo não aceitou que João Marcos viesse novamente. Barnabé queria chamar João Marcos para acompanhá-los, mas Paulo não aceitou de forma nenhuma, ele foi categórico, não. Então isso significa que para Paulo, aquele abandono, aquele afastamento de João Marcos foi algo sério, foi algo injusto. E ele não quer a companhia de João Marcos. E então, ali em Atos 15, Paulo e Barnabé se desentendem. Há um momento desagradável, até no relato de Atos, há um momento desagradável ali. São homens. E eles desentendem. Paulo não quer João Marcos. Talvez ele diz, eu não confio mais nesse irmão. Vai causar dificuldade para nós na viagem. Talvez seja isso. Então, o que acontece ali em Atos capítulo 15? Paulo, então, escolhe Silas para ser o seu companheiro e parte, dirigido pelo Senhor durante as suas viagens, para continuar o seu ministério. E quanto a Barnabé? Barnabé escolheu João Marcos. Barnabé encostou em João Marcos. E é muito interessante o nome Barnabé, que significa filho da consolação, filho da exortação. E quando a gente estuda sobre Barnabé, a gente vê que ele era digno do nome que ele tinha, porque era alguém dotado para exortação, era alguém dotado para consolação, era alguém dotado por Deus para fortalecer as igrejas, para fortalecer os discípulos, com esse dom especial que ele tinha de exortação, de consolação. E agora ele encosta em João Marcos, ele sai também para outra região, levando João Marcos consigo. Então agora, bastante tempo vai passar, e vamos ler lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo já está no fim da sua vida, ele vai ser executado, e ele já está contemplando mesmo o seu fim, agora ele crê que realmente vai morrer. Antes ele ainda mantinha a esperança de que ficaria para o proveito das igrejas, mas agora, escrevendo 2 Timóteo, ele sabe: cheguei ao fim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele está no fim mesmo. Mas que bom ler 2 Timóteo. Quando Paulo, lá no fim da carta, vai dizer: traze-me João Marcos, pois me é útil para o ministério. Paulo está dizendo, em outras palavras: estou sentindo falta de João Marcos. Eu amo esse irmão. Ele está me fazendo falta. Manda trazer João Marcos para mim. Ele me é útil para o ministério. O que aconteceu? João Marcos foi restaurado. Não há dúvida alguma quanto a isso. Paulo, eu posso dizer assim, durão, né? Não iria mudar de ideia assim de um dia para o outro. Ele tinha plena certeza: João Marcos está plenamente recuperado, plenamente restaurado. Ele é útil para o ministério. Me traz João Marcos, porque me será útil nesses momentos difíceis em que eu estou para me despedir. Traz-me João Marcos, eu preciso dele ao meu lado. A restauração do jovem João Marcos, que havia sido útil no início, teve uma queda, um afastamento, um desânimo, não sabemos por quê. Mas agora, Barnabé, o filho da exortação, o filho da consolação, encosta em João Marcos, e a consolação restaura João Marcos e o traz de volta à utilidade, ao seu ministério, a ponto de Paulo dizer: me traz João Marcos, porque me é útil para o ministério. Eu fico pensando nos presbíteros da igreja, seja aqui no Gama, seja em Ceilândia, seja onde for, que aqui, até os irmãos que estão assistindo pela internet, os presbíteros da igreja local, onde você reúne. Muitos desses presbíteros estão dizendo: olha, quanta falta está fazendo João Marcos aqui junto com a gente. Aquele jovem que nos ajudou no início, mas não sabemos por que ele está desanimado, está parado, virou um pavio fumegante. Quanta falta esse jovem está fazendo para nos ajudar, porque aquele jovem, ele faz um elo de ligação entre nós somos velhos, e é uma boa parte da igreja que é jovem, e a gente tem uma certa dificuldade de chegar lá, mas ele faz a intermediação, e ele nos ajudava no contato com os jovens, e agora quanta falta esse João Marcos está nos fazendo, e quem é que vai restaurar João Marcos? Claro, o Senhor Jesus, como restaurou Pedro, mas certamente o Senhor Jesus vai querer usar alguém na igreja para restaurar o jovem que está desanimado. E é preciso que pessoas se levantem como Barnabé. É preciso que o Senhor levante nas igrejas hoje muitos Barnabés. Quanta necessidade de Barnabés hoje nas igrejas. Filho da consolação, alguém que consola, alguém que conforta, alguém que vai atrás, alguém que encosta, que ampara. E através dessa amizade, através das palavras carinhosas, vai restaurar aquele que caiu no desânimo, na frieza, no fracasso. E quem sabe os presbíteros das igrejas locais vão ter a alegria nesses dias de receber a visita de um jovem dizendo: olha, irmãos, perdoe aí o tempo que eu fiquei afastado, mas eu estou voltando, e o que os irmãos precisarem falar comigo, eu estou pronto para ouvir. O que eu precisar corrigir, estou pronto para corrigir. Eu quero ser útil na igreja. Paulo, quando escreve aquela última carta, 2 Timóteo, infelizmente, ele vai citar ali nome de companheiros que o abandonaram. Ele está triste. Mas ele cita especialmente um. Ele diz: irmãos, Demas, companheiro nosso, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas nos abandonou. Eu fico pensando se não faltou, né? Eu vi um irmão expondo sobre isso, e ele fez essa questão: será que não faltou um Barnabé junto com Demas, para andar com Demas, para encostar em Demas? Talvez seja isso, né? Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Então, prezado irmão que está aqui, prezada irmã, prezado jovem, seja quem você for, você sabe que você está caído, está fraco, está desanimado, está inútil. O Senhor não te salvou para você ser um inútil. O Senhor não te salvou para você ser um crente triste, abatido, desanimado, apagado. O preço que Ele pagou para você ser propriedade dEle foi um preço caríssimo. E saiba que a sua queda já causou tristeza a muita gente. E a sua queda contínua está causando tristeza em muita gente ainda. E pior do que isso, além da sua queda trazer prejuízos para a sua vida espiritual, você pode ser um Pedro dizendo assim: vou pescar. E você influencia outros a ir atrás de você. Talvez na sua queda e na sua permanência nesse tempo de queda, você vai influenciar outros também a desanimar. Você vai influenciar outros também a cair. Então, nessa manhã, o Senhor quer que você volte. O Senhor quer que você seja restaurado. E o Senhor Jesus é esse consolador perfeito, que já tem peixe assado para você, que tem pão preparado. E embora você precise, talvez, de ser duramente repreendido pelo que você fez, pelas suas atitudes que causaram tristeza e escândalo, talvez, para o Evangelho, e que você, talvez, precise ser repreendido, mas sabe que o Senhor Jesus vai trabalhar em você consolação. Ele quer te restaurar, Ele não quer te destruir, Ele quer te levantar e te firmar, e te fortificar, e te fundamentar. Então, nessa manhã, mesmo que você não tenha, talvez você possa se levantar e dizer: olha, irmão, aqui é difícil, né? Talvez aqui, as outras igrejas representadas, né? Lá onde você está, talvez assistindo a gente, você diz: meu irmão, você não conhece a igreja local que eu reúno. Aqui não tem Barnabé nenhum aqui. Durante esse tempo que eu fiquei caído, não apareceu um Barnabé para me visitar. Mas eu quero te dizer que, infelizmente, se isso pode acontecer, falte Barnabé. Os Barnabés são raros mesmo. Mas há um amigo mais chegado que um irmão, que está te visitando todos os dias. E nesse momento, esse amigo mais chegado que um irmão, que não esmaga a cana quebrada, que não apaga a torcida que fumega, esse amigo mais chegado que um irmão, o Salvador Jesus Cristo, seu Senhor, Ele apresenta diante do Pai a sua intercessão por você. E Ele apresenta, como nosso irmão apresentou muito bem dessa manhã, o seu sangue como propiciação pelos seus pecados. De maneira que você pode entrar na presença de Deus, arrependido, confessando o seu pecado. E você será prontamente perdoado. E você será prontamente restaurado. O Senhor quer te abraçar nesse dia e trazer você de volta. Trazer você de volta para a utilidade. Ele quer restaurar a alegria que você perdeu. Você perdeu a alegria da salvação, eu tenho certeza disso. Mas Ele quer restaurar a alegria da salvação na sua vida. E restaurar você também a utilidade no seu serviço. Porque Ele ainda quer que você seja útil naquilo que Ele tem designado para você. Que o Senhor, então, mesmo possa fazer a aplicação da sua palavra no seu coração e que você permita que Ele te traga de volta. Que seja assim. Amém.